Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14, parte 3. Te nos abismavamos na magia da paixão. Meu amor, neste momento são 6:30, ainda estás viajando. Meu pobre adorado, não te quero triste e desanimado. Coragem, muita coragem. Tu me tens para a eternidade, fiel e pura. Estou pronta para partir contigo, ou morrermos juntos, sempre unidos. Estás longe, meu amor, e como te desejo dizer o meu culto por ti é sublime. Venero-te pela tua paixão, ajumparável de beleza e folheza. Como tu me comoves, único. O meu amor é soberano e só ele existe. Sinto-me feliz, mística, nesta disciplina interior de um grande pensamento. Sou tua em tudo, amante e discípula. Fundir-me em ti, devorar-te de beijos, acariciar-te, sorrir para ti, ver a tua imagem, contém magra-te, beijar-te longamente, deliciosamente e arrebatar-te na volúpia sublime, em que tudo se esvai no gozo infinito. Haverá maior encanto?
Oh,
ser tua, e tu seres meu na eternidade do amor mortai. Que saudades infinitas de tantos dias belos e transcendentes. Tu voltarás, tempo desejado, e tudo será o paraíso reconquistado. É com lágrimas de alegria que te evoco na minha saudade. O teu incomparável encanto me exalta. Todo meu sangue gela. É uma volúpia estranha, muito doce, muito subtil. A saudade me tortura e me delicia. Sinto-me feliz em sofrer de tanto amar. Meu amor, eu te quero, busco-te neste infinito e tudo é miragem. Tu estás aqui, eternamente diante de mim, em mim. Teus olhos mergulham nos meus. Mística união dos amantes imortais. Oh, esperança eterna, glória. Já tive o primeiro sinal do telefone e agora eu te espero a todo instante. Como palpita o coração de amor da tua adorada? Meu amor, eu te ouvi. A tua voz era um encanto e todo o meu ser se exalta. Como é suave e doce a voz do meu amante. Como me sinto feliz e giglia e beleza. A minha alma está recolhida, cheia do teu amor sublime. O meu ser inteiro envolto misticamente e uite pelo canto da paixão no êxtase maravilhoso. Suprema força do amor, a tua ânsia de 276 a viagem maravilhosa liberdade, a firmeza do caráter, a tua divina espirrança. Tassana, a tua companheira agarra-se a ti, dignai de toda esta beleza. Eu te venero e na magia da paixão incomparável, seremos um só para a eternidade. Agora eu choro, o meu sofrimento é grande, tão doloroso. Como tu sofres? A tua noite foi um martírio e eu me desespero. Mas eu te sinto resoluto e sorrio e sinto-me imensamente feliz. A tua voz era linda, linda e muitíssimo firme. Meu divino arrebata a tua amante de toda esta miséria. Glorioso desse maior amor humano, torturado pelo desejo, desesperado de saudades, Felipe ficou recolhido a escrever a Teresa. Felizmente concluirá a carta, quando Mem veio buscar. Os automóveis os esperavam para o passeio da tarde. Logo que deixassem a ser, tomaram pela estrada dentro do campo. A brasa me chamou em terra sinistra, sangrenta coberta de verde violento e sombrio, cortando em linhas rubras a imensidade da vegetação concentrada e rasteira. No alto céu ingenuamente azul, de nuvens brancas e cândidas. O sol ia descendo alaranjado e alegre, já desarmado dos raios. A passarada viajava em bandos. Siremas de asas abertas velejavam correndo nos campos. Os automóveis foram encontrando o gado. As máscaras brancas e castanhas pararam estáticas, descobrindo olhos imensos, tristes, curiosos. Zero pelo de bronze e cobre refugia na tábua larga e usa das costas. Os chifres curtos, as canelas finas entavam o volume dos quartos e dos cangotes. Camaradas os mantinham na disciplina. Daí a pouco outro gado adoapiou vivo, farejando a terra e o ar, tangido aos gritos dos cancapeiros comandados pelo capataz. Eram caracus chifrudos, esgalhados amarelos que o sol dourava. Por entre eles, zebus de cabeças levantadas, corcovas entumecidas, bois soberbos, elefantes brahmanínicos. Juntaram-se nacionais, ingleses e asiáticos. Passara-lhes estupor. Entraram a batalhar e a correr. Os campeiros, desesperados, galopam com ter debandada e o gado louco, estimulado pelos a viagem maravilhosa 277 gritos humanos e pelos latidos da cachorrada, vai disparrando pelo campo. Era hora de ver. Os automóveis apressaram-se e foram esperá-lo no açude. Aí já estavam em silêncio garças, guarás, marrecas e gansos. Dentro da água verde espiavam capivaras. Com o barulho dos motores, as capivaras mergulharam, as garças e os guarás voaram para as árvores, os gansos e as marrecas berraram alarmados à beira da terra. Um lote de éguas, pajeadas por garanhões, veio beber. Metiam os focinhos na água e a sorviam estrepitosamente. Pouco a pouco foi chegando vagaroso o gados, acontido o acesso de terror. Mascaras brancas, chifres esgalhados, corcovas empinadas curvam-se sua superfície verde rubra, que lhes refletia as estranhas imagens. Saciada a sede, veio-lhes a alegria sexual. Cavalos e éguas, touros e vacas praticaram com delicadeza o cerimonial erótico. Nos seus movimentos não havia a alucinada bestialidade humana. Na manhã seguinte, Salvador de Sá levou os americanos e Felipe à casa das machinas. Foram a pé, passando pelos chiqueiros. Era um dos orgulhos da zenda aquela criafação de Budspot e Orchire por o sangue. Nos cercados, estanques de água corrente e o chão de cimento. Porcos imensos, de pelo branco, já tinto de terra roxa, arfavam dentro do toucinho espesso, das banhas fervendo de calor. Uma ninhada de porquinhos preto e branco grunhia requieta, enchafurdando-se na água turva. Os americanos divertiram-se em falar inglês aos porcos. Chicago! Salvador ficou radiante com este sucesso. Na casa das machinas, Man triunfou. Era ele o animador do progresso industrial da fazenda. Aquelas machinas dernas de beneficiar e ensacar o café e as de desca roçar algodão foram introduzidas por ele, vencendo o espírito tímido do pai. Os americanos examinaram os machinismos, louvaram as instalações, mas já pensavam em introduzir outras machinas que melhorassem ainda mais o excelente café daquelas terras. Calcularam que 278 a viagem maravilhosa intensificando a produção, industrializando seu preparo, a fazenda daria lucros dobrados. Organização e machinismo para libertar a agricultura brasileira da rotina em que definha e dos perigos que a ameaçam. Da casa das machinas tomaram os automóveis, que os levaram aos terreiros, onde se lavava o café. Naquela época estava tudo parado. Os vários planos largos, horizontas, calçados de tijolos, ligavam-se em declive moderado. Eram cercados e cortados em quadros por estreitas valas de cimento, por onde desce o café, que a água vai lavando. Café ao fundo da veboia. Não assistiram a esse jogo da água e do grão. Havia só a espera da vinda colheita. O sol furioso estalava tijolos e cimento. Salvador receou os americanos e os foi levando para os automóveis. Nos carreadores, por entre os cafefesas, corria virações. Sempre o grande silêncio, até que aqui desampontaram em um terreno aberto, onde tractores a gasolina aravam para a plantação do algodão. Era uma tentativa anual de Man, cujas esperanças a lagarta reduzia. O combate entre o homem e o inseto prosseguia tenaz. Man insistia e esperava dominar a praga. Salvador consentia neste capricho, enquanto não houvesse prejuízo. Já era muito não haver lucro. Os americanos informavam-se do rendimento dos tractores e falavam dos gasogênios a lenha, que barateavam o combustível. Conheciam a cultura do algodão e aminavam em um administrador e Man a solução do problema. Os camaradas que aravam eram do São Francisco e do Nordeste. Ouviam aquela conversa e enquanto trabalhavam, um deento resmungava dentro da máscara de fumo. Qual esta gente de olhos polistas e só pablagem? Eles lá sabem o que é algodão? Terra que não serve. Onde está nestas bandas? Sertão seco, como o de Seridó. Cadê algodão moco? Para acabar a lagarta uma boa defumação no algual e uma benzidura de um tio velho. Zébido. Vai contando história, paulista, lagarta viagem maravilhosa 279 te come. Deixa o algodão para a nossa gente do sertão. Ou fica com o teu café ou então te vale de laranja e banana. A negra albina também pempraguejava. Estas mulheres brancas são que me embaçam. Já descobri a marosca. O sujeito tá para fora e aquela funha é a alcoviteira. Cara invocada, eu te castigo. As duas fecharam amizade, que é uma desgraça. Mas eu velo por Nhonhó e o pai do santo a de me ajudar com um mandinga, que acabe com esta danação. Exu, espada de Ogum vai cortar toda esta cavilação. Teresa almoçava, quando Balbina lhe trouxe Lili. A negra viu dengosa mimando a criança.
Venho.
Meu bencinho para junto da sua mamãe, ande, tome a benção e beija ela com gosto. Lili correu para Teresa. A estimulação de Balbina fê-lhe transbordar os carinhos sempre violentos. Subiu ao colo de Teresa, abraçou a soa com força, segurou-lhe as mãos, impediu-a de comer. Teresa ficou deliciada e não refletiu sobre o que havia de estranho nesta invasão da criança, que nunca lhe aparece à hora do almoço e que ultimamente estava mais sequestrada pela pré. Naquele momento a sua alegria maternal foi intensa. na unidade da emoção de sentir-se afagada pela criança e de dar um mal pouco da efusão do seu ser, refreada na separação de Felipe. Não havia brecha para reflexões. Encantou-se com a figurinha de Lily, extasiou-se nos olhinhos vivos, cheirou-a, beijou-a, mordeu-a e transfigurava-se, quando a filha derreava-se nas suas pernas a rir com os dentinhos brancos e a boca rosada escancarada. Sinhá está toda babada de satisfação, comentou com voz grave nos beiços roxos rugosa negra. Tanto tempo não vejo Sinhá. Ah, meu São Benedicto, não há como amor de mãe. Não é Sinhá. E a negra posse em atitude estática, contemplativa, como orgulhosa de ter criado aquela alegria maternal. 280 viagem maravilhosa. Teresa ouviu o rumor das palavras de Balbina, mas não lhe prestou atenção. Prosseguiu no seu encanto. Entreteve-se em dar gulodices à criança. Era contra o regime. A negra não protestou. Assistiu condescendente e bondosa a essa desordem. Acabado o almoço, Teresa trouxe-lhe para o jardim. A negra as acompanhara, ostentando grande contentamento. O sol ofuscava os olhos saídos da penumbra. Teresa correu carregando Lily para o mirante. Na sombra quente o seu corpo entrou a cheirar, como as flores e as plantas. Lily acalmou-se na modorra da luz e dos aromas. Espreguiçada no colo de Teresa, com as mãozinhas agarradas nos braços nus, escandecidos, que a agasalhavam, Lily foi se enchendo de sono. Balbina não se pôde mais conter e com uma voz quebrada falou a Teresa. Eu queria pedir um favor grande a Sinhá. Não me leve a mal. Mas Sinhá é tão boa que eu tomei coragem. Embatucou com um pouco. Teresa esperou espantada o resto. A negra decidindo-se continuou. Eu peço a Sinhá o grande favor de me deixar sair hoje à noite. Não se arrele. É por causa de uma festa em casa de minha comadre, da Penha, dia dos anos do meu afilhado. Ela mandou me convidar. Eu cismei, como há de ser. Eu nunca saio à noite. A minha tarde de saída ainda está longe. E quem vai ficar com Lily de noite? Para de tarde, tem sempre a arrumadeira, mas de noite... Ah, é que é o difícil. Então eu fiz uma promessa para São Benedicto, para me dar uma ideia. E o santo, que não despreza os seus devotos, me herdeu esta opinião dele. Sinhá, me dá licença, eu deito Lily depois do jantar dele e saio. À noite, Sinhá, que dorme sozinha no seu mundão de cama, traz-lhe para dormir com ela e assim tudo se passa bem até de manhãzinha, quando esta sua negra chega de volta. Não precisa ninguém saber. Sinhá não fala com Yon, por isso não tem que contar nada. Depois Yon está no mundo da lua com os seus estudos. A viagem maravilhosa 281.